Reportagem Especial.
Estamos em uma sala de aula de um centro de atendimento social do governo. A cidade é Taguatinga, no Distrito Federal. Nesse lugar, todo sábado, às 8h30 da manhã, uma roda de terapia comunitária acontece. A quantidade de pessoas varia cada semana e nesse dia não são muitos. 7 pessoas sentadas no círculo. A instrutora Kelly Espíndola começa os trabalhos com um alongamento bem suave. Os braços se esticam, as mãos tocam o rosto. De repente, a sensação do que é ter um corpo, como explica a dona de casa, Magda Cristina.
Assim, tem um trabalho terapêutico que é você entrar em contato com você mesmo, né? Eu mesma tinha muita dificuldade no toque, né? E quando você vai começando a se tocar, eu fui começando a me tocar, né? E fui permitindo também, às vezes, um abraço do outro, né? Aquele momento final também do abraço, eu acho super interessante que eu, né? Quando alguém vinha pra perto de mim, eu já fazia assim, né? Hoje eu já sinto, assim, mais afetuosidade. Até no princípio, você vai passando a mão em você, eu vou passando a mão em mim, assim, vou me sentindo mesmo, né? Vou cuidando de mim, gostando de mim, né?
O toque em si mesmo abre as reuniões e o toque no outro finaliza o trabalho. Quando tudo termina, a roda se fecha em um grande abraço onde o corpo das pessoas balança de leve. Braços nos ombros ou na cintura do companheiro. É uma onda suave atravessando a todos. Mas ainda tem muita reunião antes do final e a parte que vem a seguir ao alongamento é uma surpresa. Nesse momento, os aniversários são lembrados e as pessoas contam das coisas boas a serem comemoradas e agradecidas.
A gente sempre tem uma lista de reclamações enorme. Tem, se eu parar para pensar, primeiro dia que eu cheguei aqui, eu me lembro ainda, quando chegou nessa parte, vamos agradecer, né? Como eu vim no intuito de tratar alguma coisa que não me agradava, eu estava com toda aquela lista prontinha na minha cabeça. Tudo que me desagradou durante a semana, tudo de mal-estar que eu sentia, assim. E quando veio essa parte, eu estava, assim, totalmente despreparada para ela, né? Aí eu comecei a pensar, assim, a valorizar as pequenas coisas, né? Que falei, poxa, mas realmente tem sempre alguma coisa boa.
E que bom seria se fossem apenas coisas boas. Mas logo depois, é o momento de lembrar a razão das pessoas estarem ali naquele momento. São angústias, medos e dúvidas. Cada pessoa pode resumir uma questão que está lhe ocupando a vida. Um fala da ansiedade que a separação lhe trouxe, outra fala da dificuldade em tomar decisões, outro conta que não consegue valorizar o que faz de bom na vida. E assim a roda gira e para em todos que queiram falar. Depois disso, todos votam em um único tema. É possível votar no próprio assunto, mas nessa reunião ninguém fez isso. Todos se identificaram com o assunto do companheiro ao lado. E essa pessoa que teve o tema escolhido pode falar por uns 15 minutos. Janildo Souza frequenta as reuniões há mais de 3 anos e ele conta como a fala do outro ajuda o seu próprio caminho.
A fala é fantástica, porque aí eu fico ouvindo e aí eu começo a aplicar aquilo na minha vida. É um atalho que eu tenho para a maturidade. Eu ouço uma história de fulano, uma história de Beltrano e fico refletindo naquilo. O que eu tenho a ver com aquilo? O que eu tenho? O que parece? O que eu preciso fazer para melhorar também naquele aspecto da vida, entendeu? Eu acho que eu antecipo, eu encurto o caminho da maturidade. Em consequência disso, eu fico mais feliz, entendeu? E acho que, pô, tá feliz tudo de bom, entendeu? Com as minhas coisas, com as minhas decisões, entendeu? Com a minha vida. Eu acho que eu consegui até emagrecer.
As outras pessoas da roda podem fazer perguntas a quem está colocando o seu problema. Mas ninguém dá conselho, são apenas perguntas. Algumas são até difíceis de serem respondidas. Quem está se abrindo ao grupo para, pensa, vez por outra diz que não sabe. Depois disso, quem fala se aquieta e escuta os companheiros ao redor. As pessoas que já estiveram naquela situação narrada contam como atravessaram o problema, o que fizeram para superar o sofrimento. É permitido sugerir uma música, um verso, uma história que mostre a questão de outro ângulo. E uma coisa importante, as pessoas sempre falam usando a palavra eu. A ideia é dividir coisas vividas e não simplesmente opiniões sobre o assunto. A instrutora Kelly Espíndola frequentou a terapia por 4 anos antes de fazer o curso para ser terapeuta. Ela fala como a troca de experiências ajudou em sua busca individual.
Que quando eu vejo algo que eu estou passando e o que o outro já passou, eu posso falar para mim mesma, olha, esse lado eu posso ir, mas tem esse resultado, é ele que eu quero. E aqui eu via muito isso. está muito vinculado ao problema familiar, porque não tem como fugir, né? E aí eu olhava as situações e falava, não, isso eu não estou afim de experimentar mais. E aí eu fui me reeducando.
E hoje, Kelly trabalha no grupo de forma voluntária. Para ela, é uma maneira de retribuir tudo aquilo que continua recebendo ao estar nas rodas.
O trabalho voluntário acaba fortalecendo a minha identidade. Eu vou me simplificando também, eu vou vendo que aquilo que às vezes eu fazia um drama tão grande, ele não era tão grande assim. Eu vou ressignificando a minha vida. Às vezes eu estava achando que uma coisa era de uma forma, e aí o colega fazia uma pergunta, ou contava a história dele, e eu conseguia resumir a minha história, reescrevê-lo de uma forma diferente. Para mim vale muito ser voluntária. Eu estou devolvendo para o grupo aquilo que o grupo também me dá diariamente.
Os assuntos tratados na roda são fortes e, ao mesmo tempo, são assuntos de todos os dias da vida das pessoas. Às vezes alguém chora, a pessoa do lado oferece um abraço, a outra pessoa aceita apenas se quiser. No fim das contas, depois do abraço, todos voltam para suas vidas, os problemas não somem por mágica. Mas Janilson, que é chamado no grupo de Jean, fala que o grupo lhe lembra que a vida é resultado de escolhas. E uma dessas escolhas é assumir a própria vida, em vez de esperar que os outros façam isso.
Enquanto eu estou doente, tem sempre alguém para me dar uma canjinha, para ter dó de mim, ai, coitadinho, está doente e tal. E se eu ficar bom, quem vai querer me cuidar? Quem vai querer me dengar? Então tem gente que não quer ser curada, tem gente que não sabe se dengar, não denga a si próprio, não cuida de si próprio. Então ele precisa de alguém para cuidar dele.
O que se vê naquela roda é que naquele momento todos cuidam de todos, para que ao longo da semana cada um assuma a responsabilidade de cuidar de si, com a diferença de não se sentir sozinho ao longo do caminho. É importante lembrar que a proposta da terapia não é ser a solução dos problemas ou a cura de patologias psiquiátricas, mas sim uma rede de apoio para os sofrimentos da vida. Em casos graves de ansiedade e depressão, o correto é sempre buscar o serviço especializado. De Brasília, Daniele Lessa.
Reportagem especial.